Então vamos continuar nossa aula aqui na imersão do lítio. Hoje a gente vai abordar bastante coisa. Vocês estão interessados em saber que exames eu peço, quais são as interações importantes. A gente vai chegar nesse processo, como eu inicio o lítio, com 300, com 600, quando eu inicio na mania, o que que eu posso fazer se eu iniciar o lítio numa dose mais alta, né? No momento de emergência, tipo um paciente mania, eu preciso iniciar com uma dose além do normal. O que que eu posso fazer para dosar esse lítio e não intoxicar o paciente? A gente vai aos poucos vendo tudo o que é necessário. Então, a gente sabe de muito tempo a gente usa lítio para efeitos antiagressividade. Na verdade, se vocês forem olhar, são poucos psiquiatras que passam lítio como uma opção anti-impulsividade. A gente vê mais isso no transtorno da personalidade borderline. Mas a gente pode usar lítio em outras situações. Por exemplo, existem estudos mostrando o efeito do lítio para controle de humor e desregulação do humor, impulsividade, por exemplo, na demência. A gente tem estudos do lítio no déficit intelectual, então autismo e várias outras condições. Eu particularmente já tive experiência do lítio em pacientes, por exemplo, com transtorno de conduta, com TOD, com deficiência intelectual, mas minha casuística é pouca, é mais quando eu realmente não tenho uma adaptação aos remédios mais tradicionais, que são antipsicóticos, anticonvulsivantes, como o valproato também, nessas situações. Então, a gente. Acho que isso daqui é uma coisa do lítio lá na água, mas então a gente tem aí baixo respaldo científico, né, em questões dessa questão de analisar sobre a agressividade. Então, a gente não tem muitos ensaios sobre isso, tem alguns estudos, como eu já relatei, mas a gente ainda tem bastante lacuna clínica, mas a gente sabe que o lítio tem esse efeito, né? Então, a gente tem, por exemplo, estudos abertos, né? Considerando aí o lítio em crianças e adolescentes, sem controle robusto, com poucas evidências, assim, tem várias limitações metodológicas para esses estudos também. A gente tem alguns
Professor,
estudos. Oi.
em relação à impulsividade e agressividade, o lítio, seria comparável com o ácido valproico?
Acho que sim. Principalmente quando tem bastante desregulação do humor, o lítio seria meio que comparado ao ácido valproico, né? A gente sabe que às vezes antipsicótico acaba sendo mais utilizado, principalmente população de criança e adolescente, que a gente tem às vezes receio de usar o lítio, mas eu acho que tem um efeito anti-impulsividade aí bem parecido com o ácido valproico, né? Também a gente tem alguns estudos mais antigos na deficiência intelectual. Também não temos ensaios controlados nessa população. E a gente já tem um pouco mais de estudos na personalidade borderline. Eu, por exemplo, eu acho que o borderline ele se encaixa muito bem, às vezes, com o lítio, tá? Mas isso é uma afirmação minha. Eu tenho muitos pacientes borderlines e eu acho que o lítio é uma medicação que se encaixa muito bem nessa condição. De certa forma, se a gente for avaliar estudos, né, o Stahl fala que tem poucos estudos também nessa linha. Então, em termos de evidência, a gente não tem, mas a gente sabe que funciona. Então, nenhum desses cenários a gente vai ver realmente grandes estudos, né? Não existe também, a gente sabe que não existe muito interesse da indústria farmacêutica em fazer um estudo com lítio, né? Então, é muito melhor fazer um estudo no borderline com lurasidona, porque lurasidona vende, é um remédio que tem patente, né? Tem toda uma questão econômica por trás. O lítio não é um sal. Ninguém vai sair para publicar grandes estudos com lítio. Então, a evidência nessas alternativas, né, elas não têm muitos estudos randomizados, duplos cegos, que validem isso. Não estabelecem causalidade, os sujeitos têm vieses de confundimento nesses trabalhos, e também eles não foram replicados em muitos estudos. Ou seja, a gente tem a meio que a comprovação de experiência, mas falta ainda dados clínicos para a gente indicar uma indicação formal do lítio nessas situações. Isso porque a gente hoje está usando cada vez mais antipsicóticos de segunda geração. Eu confesso que estudando lítio e revendo um pouco minha prática, eu percebo que nos últimos 5 anos eu prescrevi muito antipsicótico segunda geração e hoje eu consigo enxergar mais problemas com eles a longo prazo. Talvez minha mão fique um pouco mais segura para esse tipo de medicação. Mas é o que a gente tem ainda de base científica superior sedimentada. A gente vê um paciente com déficit intelectual, a gente já quer logo passar uma risperidona, né? A gente também tem bastante estudo no espectro autista com esses antipsicóticos. Aqui, por questões econômicas também, a gente tem bastante ensaio disponível, né, confirmando, e aprovação regulatória nas populações específicas que eu falei, déficit intelectual, borderline. O que eu vejo de problema é que a maioria dessas evidências, elas falam muito de, um paciente tinha autismo, cedeu aripiprazol, ele melhorou. Tá, mas e daqui um ano? Daqui 2 anos? Essa é a grande questão que eu vejo na prática da psiquiatria, que depois de um certo tempo, alguns pacientes, não todos, eles começam a ter problemas com esses antipsicóticos, que não são até problemas de ordem metabólica, mas questões de alguns efeitos colaterais que eles vão gerando também e até desregulando o paciente. Já vi muito paciente que ficou muito bem com risperidona durante anos, tanto no TEA quanto no déficit intelectual, e depois de um tempo você vê que essa risperidona está pesando, e não é só o peso, não é só lipidemia, mas às vezes efeitos extrapiramidais, efeitos de acatesia, desregulação do humor, começam a acontecer. Então é sempre bom a gente avaliar a longo prazo se esse antipsicótico vai nos dar problema depois. Então aqui tem alguns artigos de referência, né, que a gente tem sobre isso. Acho que desconfigurou alguma coisa ali na letra. Mas são os artigos que a gente viu aí relevantes em relação ao uso de lítio, né, em populações não bipolares, né? Então, por exemplo, aqui comportamento autolesivo na deficiência intelectual, terapia com lítio na personalidade borderline, tem poucos estudos e nem todos os estudos são recentes. A gente também tinha indicações neurológicas do lítio, né? Na psiquiatria é bem consolidado. E uma coisa que a gente vai comentar é a questão do lítio ser usado junto com a clozapina, tá? Isso também é uma coisa pouco comentada, mas que a literatura do Stoll traz, que isso pode ser uma opção. Em que sentido? Por que que eu vou usar lítio junto com a clozapina? É para potencializar o lítio, o efeito? Não. Seria para proteção da granulocitose da clozapina. A gente vai comentar por que que o lítio faria isso, né? Protegendo um pouco o paciente. Ainda não é consenso que eu devo começar a clozapina com lítio, mas alguns estudos mostram que talvez lá na frente isso seja uma tendência você prescrever clozapina junto com lítio. Isso porque o lítio tem uma ação, tem uma modulação aí sobre receptores 5-HT1B, a gente vai falar sobre isso, e também tem uma estimulação, né, do fator GCSF, que tem uma relação com a produção de neutrófilos. Existia uma indicação que foi abandonada, que era o lítio na cefaleia em salvas, né? Em 77 teve o primeiro estudo, e aí por esse efeito na serotonina, no receptor 5-HT1B. Então, a gente está vendo aí que o lítio modula alguns receptores também de serotonina, mas um ensaio de 97 mostra que o lítio não tem tanto efeito assim na cefaleia em salvas. Então, ele foi completamente abandonado. Hoje a gente tem opções melhores para cefaleia em salvas, que é, por exemplo, o uso de triptanos e o uso de verapamil. E, é claro, o tratamento agudo da crise aí com oxigênio, etc. Mas então o lítio não tem mais essa indicação do uso na cefaleia em salvas. Bom, o que que a gente tem, né, de estudo, o que que a gente tem falando sobre liticlozapina nessa indicação de que o lítio daria uma proteção hematológica, olha que interessante, em pacientes em uso com a clozapina, que tem risco de agranulocitose, neutropenia grave. Então, o lítio poderia trazer uma proteção? Então, a gente sabe que a clozapina é um antipsicótico incomparável, mas que ele tem um risco hematológico, né? Principalmente nas primeiras 18 semanas, que é o risco de agranulocitose e neutropenia. Esse risco ele se mantém durante toda a vida, mas num índice muito menor. E o lítio induziria uma neutrofilia, por estimulação dessa substância, que seria um efeito colateral benigno aproveitado terapeuticamente. Então, a gente começaria com a clozapina e usaria o lítio para estimular a produção de neutrófilo. Isso, existem algumas evidências que neutralizaria ou diminuiria muito o risco hematológico da clozapina. Ah, mas eu nunca vi ninguém fazer isso, tal. Realmente, não é uma coisa de consenso geral, não é uma coisa que todo mundo está fazendo, mas existe uma perspectiva e isso está sendo estudado como opção. Então, aqui de novo, né, a questão dos estudos mostrando, né? E aqui um estudo de 2001 mostrando o efeito aí do lítio. E um estudo aqui mais recente, tá vendo? De 2018, mostrando aqui o uso do lítio como suporte hematológico ao tratamento da clozapina. E também um outro estudo de 2015, que fez um protocolo estruturado para o uso do lítio junto com a clozapina como uma prevenção. Essa estratégia, ela permanecerá em uso enquanto não existirem moléculas que repliquem o perfil, né, de eficácia da clozapina e também que não tenha esse efeito do lítio. Mas não recomendaria vocês fazerem isso. Ah, eu acho que eu vou começar a fazer porque tem esses estudos. Tá? Então é uma coisa que no futuro a gente pode até estar revendo ou tendo estudos maiores sobre isso. Bom, a monoterapia do lítio, né, e a raridade do transtorno do humor bipolar. Então, apenas 20 pacientes, né, 20% dos pacientes com transtorno do humor bipolar, eles alcançam uma remissão duradoura utilizando lítio. Tá? E esse dado é bem recente. Tá? Então, o lítio é muito bom para a doença bipolar? É. Mas ele sozinho no bipolar tipo 1 provavelmente vai ter um momento que ele não vai dar mais conta, né? A gente está dizendo então que o lítio ele tem que ser desqualificado, porque se ele monoterapia não vai dar conta, então a gente vai passar outra coisa. Na verdade, a gente viu no, nas aulas anteriores, com os estudos comparativos em monoterapia, que nenhum dos outros medicamentos, incluindo todos antipsicóticos e anticonvulsivantes, eles vão gerar a mesma resposta do lítio. Então, a melhor resposta de manutenção a longo prazo no doente bipolar tipo 1 é com lítio. O que ele está dizendo aqui é que a gente tem que pensar que provavelmente as doenças bipolares exigem abordagens combinadas na maioria dos casos. E a gente também viu no gráfico que a melhor resposta seria uma combinação lítio, quetiapina e lamotrigina. Então, Um agente único raramente vai ser suficiente para estabilizar a longo prazo um paciente bipolar, principalmente no tipo 1. É porque a gente tem mais estudos no bipolar tipo 1 do que no bipolar tipo 2, tá? Mas talvez esse seja também um raciocínio para o bipolar tipo 1. Então, onde o lítio não tem assim uma vantagem tão grande? O lítio, ele não tem uma vantagem na mania aguda, não é que ele não responda bem à mania aguda. A gente tem um problema de titular o lítio com doses já elevadas numa mania aguda. Então a gente costuma muitas vezes entrar com um antipsicótico, que já para tirar o paciente da crise mais rapidamente. Obviamente, a gente também já falou que talvez esse seja o momento de você já começar a titular o lítio pensando a longo prazo. Então, não teria problema nenhum de você tratar a mania como uma coisa e pensar na manutenção já como referência para o futuro. A gente viu também que o lítio, ele não tem tanto efeito para tratar uma depressão bipolar aguda, independente se é tipo 1 ou do paciente tipo 2. Mas a gente sabe que a longo prazo, efeito em autolesão, em suicídio, em recorrências dessa depressão, o lítio é muito importante. Também a gente não tem vantagem na manutenção do transtorno bipolar tipo 2, mas aqui eu vou fazer uma ressalva. A gente não tem muitos estudos como a gente tem no bipolar tipo 1. Então, se eu for falar de evidência, no bipolar tipo 2, o lítio tem menos evidência, mas ele vai ter uma importância sim na grande maioria dos pacientes. E com potencializador de antidepressivos na hora da depressão, ele parece ajudar um pouco, mas ele costuma ajudar mais a longo prazo. Também faltam estudos aqui, mas, por exemplo, se eu for citar a minha prática, eu tive alguns pacientes com depressão unipolar aguda, que estavam até com ideação suicida, etc. E que eu acho que o lítio foi um grande colaborador. É diferente de quando você passa assim uma desvenlafaxina e uma mirtazapina, que o efeito potencializador é mais rápido. O lítio demora um pouco a pegar, mas ele acaba sendo importante nessas considerações. Mas assim, se falar em evidência, onde ele é imperativo, na terapia de manutenção do bipolar tipo 1 e no transtorno esquizoafetivo do tipo bipolar, a gente tem bastante efeito. Também o lítio tem um histórico de redução de suicídio, né? Uma das coisas que a gente comentou, vai comentar, não lembro agora, mas que para que esse efeito antissuicida aconteça, precisa de tempo. Em geral, são 6 a 8 semanas para você começar a ter esse efeito, mas em geral o efeito se torna muito mais sustentável e com um número maior a partir de 18 semanas, mais ou menos. Então, é o único remédio que tem a capacidade única de reduzir mortes por suicídio. Isso a gente está falando tanto do paciente bipolar, como do paciente com depressão unipolar e no paciente esquizoafetivo. A gente não tem essa redução do suicídio nas psicoses primárias, como a esquizofrenia. Obviamente, aí a medicação de indicação para o paciente esquizofrênico, por exemplo, com risco de suicídio, é a clozapina. E a gente também já tem muitas evidências mostrando que o lítio tem um fator neuroprotetor, diminuindo bastante a incidência de pacientes idosos, mas eu ainda não vejo ainda na literatura formal protocolos de dizer, olha, você tem um histórico de Alzheimer, com 60 anos você começa a tomar lítio. A gente ainda não tem isso. E o que que eu estou citando aqui? O que que eu falei? Eu falei do Camate, tá? Eu acho o Camate importante e bom, mas vocês vejam que muitas coisas aqui eu discordo um pouco do Camate. Então, assim, não dá para seguir um guideline só. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, ah, porque eu sigo o Camate como se ele fosse assim, o santo grau de tratamento de bipolar. Eu acho que o Camate tem vários defeitos, mas obviamente eles estudam bastante, estruturam bastante os seus protocolos. É uma das referências, mas não é a referência total. Existem outras entidades que trabalham só com doença bipolar, por exemplo. Então, aqui só mostrando também, né, que o lítio, por exemplo, aí em vários guidelines, ele aparece como primeira opção em vários guidelines. Aqui o Camate, aqui, se ele não é primeira opção, ele é segunda, né? Na profilaxia de episódios, ele também aparece muito em primeiro lugar em vários protocolos. Na profilaxia da mania, ele é primeiro lugar em quase todos os protocolos, né? E na profilaxia da depressão também, né, aparece. Então, assim, mesmo que os guidelines deem muita importância, né, a remédios que são da indústria farmacêutica, às vezes eu percebo isso. Por exemplo, Camate às vezes coloca lá tratamento de depressão, primeira linha citalopram, quarta linha fluoxetina. Aí você fala, como assim a fluoxetina perde tanto para citalopram? Primeira linha é agomelatina, terceira linha, sertralina. Eu estou dando exemplo assim, mas não sei se é bem isso, mas tem algumas coisas assim, tipo, a agomelatina ganha da sertralina na depressão. Então a gente tem, às vezes, esses vieses que a gente precisa ficar de olho quando vai utilizar. Bom, então só para a gente mostrar aqui um pouco algumas diretrizes, né? Mas mostrando que o lítio tem sua grande importância e na maioria eles não conseguem excluir o lítio. O que que limitam a resposta do lítio, né? Quando a gente vai fazer principalmente estudo, né? Ou quando a gente vai utilizar a monoterapia no bipolar, por exemplo. Então, assim, transtorno por uso de álcool. Na verdade, transtorno por uso de álcool, ele atrapalha qualquer tratamento, seja em monoterapia ou seja em polifarmácia. Mas se você vai usar lítio num paciente, ele tem dependência química e a dependência de álcool já é mais bem estudada, isso é um fator negativo para a monoterapia do lítio. Eu incluiria qualquer terapia. Transtorno de personalidade também é algo que piora qualquer tipo de terapia farmacológica, mas aí ele está bem documentado que também causa uma resposta menor do lítio. Internações repetidas, o maior número de internações indica pior prognóstico. Então, assim, não é que as internações fazem o paciente ser resistente ao lítio. O paciente que interna muito, ele é muito grave. Tem um transtorno de cunho muito genético, ele é mais difícil de tratar em imunoterapia com qualquer remédio. E a ciclagem rápida, que a gente já considerou que, na verdade, existem muitos estudos com viés e estudos recentes mostrando que o lítio também tem sua eficácia na ciclagem rápida, mas o ciclador rápido já é uma pessoa que não responde muito bem a qualquer imunoterapia. E se for com lítio, obviamente a resposta vai ser ruim. Ciclagem rápida, ele funciona melhor com politerapia. E o lítio pode estar nessa politerapia, como os estudos que a gente mostrou na aula passada. Então, apesar disso, os pacientes não devem ser privados do lítio. A gente vai ter desfechos diferentes, né, nessa população. Eles vão precisar de várias outras abordagens e, às vezes, de outras abordagens farmacológicas. Bom, então aqui é um estudo de 2000, com 85 mil pessoas, né, de exposição ao risco. Ele fez essa meta-análise aqui, reunindo 31 artigos sobre tentativas e suicídios consumados. E ele avaliou os remédios que podem estar influenciando nessas tentativas. E olha, que interessante a gente ver que no grupo que usou lítio, eles tiveram uma redução de 5 vezes menor, né, quando eles estavam usando lítio, e isso foi em todas as categorias diagnósticas, não foi só no paciente bipolar. Mas o efeito do lítio, ele acabava sendo maior no paciente bipolar do que, por exemplo, no paciente unipolar. Tá? Então, não é que o lítio não funcione em outras condições, como profilático, evitativo de suicídio, mas parece que esse efeito é mais consistente realmente no paciente bipolar. E a letalidade, né, quando a gente fala de suicídio, a proporção entre você tentar o suicídio e ter um suicídio consumado, a letalidade dessa tentativa diminuiu. E essa diminui 2,5 vezes, mas é de 2,9 especificamente no paciente bipolar. Né? Então, existe um efeito bem consistente do lítio quanto ao suicídio. Mas e o efeito do antissuicídio do lítio? Ele depende do tempo? Então, o que a gente tem são a maioria dos estudos com lítio são estudos que não tem um estudo de coorte de grande tempo para a gente observar esse efeito do lítio. Então, a média dos estudos acompanhou o paciente durante 1,4 anos, principalmente os estudos randomizados e duplos cegos, porque também manter um estudo randomizado e duplo cego é muito caro. Esse acompanhar 10 anos é um custo muito alto, né? E esses efeitos acabam sendo menores do que a gente percebe a longo prazo. Por exemplo, em estudos que vêm, né, pacientes por 7 anos, observaram um efeito antissuicídio muito maior do que esses efeitos observados em estudos curtos. O que a gente quer dizer com isso é que o lítio tem um efeito antissuicida já no primeiro ano, mas esse efeito se torna cada vez maior e consistente ao longo dos anos, né? Então, existe uma grande diferença. O efeito do impacto do suicídio lítio pode não ser imediato, mas ele se acumula ao longo dos meses e, principalmente, ele se acumula ao longo dos anos. E aqui é um estudo verificando automutilação, não é suicídio, tá? Vendo aí, por exemplo, no borderline, né, que tem muitas vezes automutilação associada, nem sempre, mas muitas vezes tem. A gente vê que o lítio também está associado a esse comportamento para suicida. Ele não é um comportamento suicida em si, mas é um comportamento para suicida. Isso aqui é um estudo mostrando aqui a evolução de 5 anos. E aqui a gente vê quando inicia o remédio, né? Como é que vai manter essa automutilação. Aqui a gente tem na primeira curva valproato, lanzapina e quetiapina, e mostrando que comparativamente a esses remédios, o lítio tem uma resposta muito melhor, né, na redução aí da automutilação. Então, a taxa de automutilação no grupo do lítio era de 10%, a gente está vendo aqui, e a taxa do grupo sem o lítio, ele flutuava em torno de 17 a 18%. Então, o lítio tem um efeito muito consistente a longo prazo também na automutilação. O efeito do lítio, ele parece começar a se destacar antes do final do primeiro ano, olha aqui. Porque você vê que a curva do lítio ali no primeiro ano está subindo bem devagar. E nos pacientes que não usaram lítio, olha como essa curva sobe mais acentuadamente já no primeiro ano e ela não para de crescer, né? Então, o lítio já tem um efeito mais precoce também em relação ao risco de suicídio. Então, no grupo lítio, eles conseguiram manter o tratamento a longo prazo em comparação ao paciente também no subgrupo sem lítio, né? Que ele está mostrando aqui. Exatamente isso, olha, o número de pacientes que usavam outros remédios era maior, né? Depois foi reduzindo, e você vê que o lítio ele vai, no finalzinho dos 5 anos, se mantendo, enquanto a redução dos pacientes que usavam lanzapina, quetiapina e valproato foram caindo. Então, vejam que o lítio passou esses remédios no final. Significa que o grupo do lítio tinha chance de 23% de manter o tratamento com lítio para essa função de automutilação, e no grupo sem lítio, apenas 10% dos pacientes mantinham ainda o tratamento. Então, o lítio ele tem um efeito inicial mais rápido, um efeito mais consistente a longo prazo, e ele tem um efeito de manutenção do tratamento muito maior do que quando a gente compara, por exemplo, com antipsicóticos e com valproato, e quando a gente está falando de automutilação. Esse gráfico é muito importante para a gente entender que na automutilação o lítio aí tem uma boa indicação. Temos dúvidas sobre isso aqui? Gostou do gráfico, Luiz?
Muito legal. Muito bom.
Então veja a importância, né, da gente pensar no lítio no paciente que se automutila. Então, conclusão prática é que o lítio realmente aqui eram pacientes bipolares, né? Mas eu acho que esse gráfico pode ser replicado aí para outros pacientes. Então, aqui, por exemplo, combinados, medicamentos combinados versus lítio, eles apresentam um risco 51% maior de autolesão quando comparado ao lítio. Então, foi pacientes que, por exemplo, usavam valproato, olanzapina e quetiapina. Aqui a gente tem um estudo comparativo na automutilação entre valproato e lítio. Aqui nesse estudo ele mostrou que o valproato tinha uma redução quando comparado ao lítio. Lesão não intencional, esse outro estudo já mostra que o lítio reduz em 19% lesão não intencional. É que eu acho que é a mesma repetição. Ah, tá, desculpa. Eu falei errado. O valproato tem um risco maior, né, nesse estudo de 31% e de 34% em comparação a paciente que usa lítio, risco de autolesão. Então, o que eu quero dizer é assim: se a gente comparar valproato e lítio, o lítio ganha muito, o valproato não protege tanto de automutilação de lesão, tá? Quando a gente compara aqui terapia sem lítio com lítio, o lítio também ganha. E quando a gente compara até combinações de remédio, o lítio também ganha. Então, são vários estudos diferentes mostrando que para autolesão, o lítio realmente tem uma eficácia muito maior. A questão do paciente que usa substâncias e usa o lítio, né? A gente sabe que o lítio vai ter menos ação nesses pacientes. Mas o paciente com uso de substância, principalmente o bipolar, o lítio, ele protege esse paciente. Inclusive, protege, nesse estudo aqui, ele, comparado aos pacientes sem lítio, no grupo com uso de substâncias, e você tem uma resposta de proteção, desses pacientes que usam lítio. Então, mesmo no uso de substância, o lítio acaba ajudando um pouco nesse transtorno. Bom, quando a gente vai pensar em prescrever o lítio, né, que é uma coisa que vocês estão bastante ansiosos, a gente vai mudar alguns conceitos do que a gente tem sobre prescrição do lítio. Obviamente, muita gente fala assim: nossa, mas é complexo demais, vai ter que fazer tudo isso, então não vou prescrever o lítio. Na verdade, a gente está usando uma literatura que é de primeira geração, então eles vão fazer recomendações e cuidados que no dia a dia a gente acaba meio que deixando de lado. Então não se assuste com excesso de cuidados, dá para a gente levar isso numa boa, porque a prescrição do lítio, a gente já falou em todas essas aulas, ela vale a pena em relação a todo o trabalho que ele pode dar. O que que a gente tem de mais recente nos últimos anos em relação à prescrição do lítio? É a questão da consolidação das doses. Como é que eu divido o lítio? Como é que eu prescrevo o lítio? E o que a gente tem de mais consenso atualmente é usar o lítio na dosagem noturna. Usar o lítio somente à noite, tá? Ainda você vai ler bula do carbolítio, do literata e outros pedindo, você vai ler o Cordioli dividido em 3 doses, 2 doses, ainda você pode encontrar literatura assim. Mas o que tem de mais consenso hoje é que se o paciente vai usar lítio, que ele use o lítio numa dose única noturna. Isso tem a ver com tolerância, com eficácia, com a questão da dosagem do lítio e principalmente com a proteção renal que a gente tem que dar ao paciente. A gente sabe que o lítio pode, a longo prazo, levar a danos renais. A gente vai ver até detalhes como isso acontece. Mas é a dose noturna protege mais esse paciente desse dano renal. Então, a gente tem essa dose noturna para gerar essa segurança e gerar também eficácia. Obviamente, quando eu também trago todo o lítio para a noite, eu muitas vezes melhoro a adesão, porque muitos pacientes, né, não aderem muito a dividir doses de remédio. Então, um exemplo, por exemplo, porque, eu quero dividir o lítio, sei lá, quando for dosar, eu peço para ele tomar só numa dose noturna. Olha, às vezes o impacto de você mudar a dose de remédio pode ser grande. E o Stoll, ele cita esse exemplo aqui com antipsicótico. Então, por exemplo, o que que acontece se eu usar lurasidona pela manhã? Então, a taxa de acatesia com lurasidona depois de uma refeição matinal é de 23%. Então eles pegaram, tá bom, e se eu der lurasidona de tarde ou der de noite? Vejo que é uma dose alta de lurasidona, né? Então isso aumenta o número 20,3, ele realmente é impactante, porque é uma dose relativamente alta de lurasidona. E se a gente der a lurasidona de noite? E olha, eles compararam com uma dose maior de lurasidona. E o risco de acatesia baixou para 6,5. Fala, nossa, que estranho, né? Então me explique o porquê. Não sei o porquê. O Stoll apenas cita essa diferença. Então vejam que às vezes você mudar o horário de um remédio pode trazer um impacto importante no seu paciente. Sabia disso, Luiz, dessa questão da lurasidona e à noite? Não
Entendeu,
sei se
professor?
ouviram.
Eu tô com um
Você.
problema aqui na minha internet, mas não sabia, não. Eu usava lurasidona após uma refeição, é rica em carboidrato, mas eu usava a qualquer horário.
Então, veja que tem uma diferença grande, né? A lurasidona, ela também pode provocar náuseas, sonolência, e quando a gente usa à noite a lurasidona, ela funciona melhor. Eu tenho alguns pacientes que têm problemas de ter essa refeição noturna, né? De 350 calorias, às vezes acabo passando na hora do almoço. Mas o ideal é que a lurasidona seja utilizada de noite. Então, o lítio, ele foi vítima de padrões aí de históricos de dosagem. As bulas modernas ainda, elas sugerem doses 2 a 3 vezes ao dia. Isso não foi consolidado nas bulas. Mas as atualizações vêm mostrando que não deveria ser assim. Eu confesso que até um pouco tempo atrás, não faz muito tempo, eu ainda dividia as doses do lítio. Mas a gente vai ver porque também para questões de dosagem é importante uma dosagem só noturna. Olha, a múltipla dosagem ela está associada a vários riscos, tá? O primeiro deles é poliúria. Quando você usa doses divididas, você tem mais risco de poliúria. A longo prazo, tem mais 20% maior risco de insuficiência renal. Não é que 20% dos pacientes vão ter insuficiência renal, é que o risco aumenta muito. Então, se eu der uma dose noturna e reduzir em 20% o risco de qualquer problema renal, eu estou ganhando muito. Outra questão da dosagem múltipla é menor adesão ao tratamento. E a cinética também do sistema nervoso central favorece uma dose única. Então, da dose única também melhora os efeitos do lítio no cérebro. Então, não é só uma questão, né, simples de usar o lítio à noite. A gente tem vários benefícios de usar o lítio uma dose só.
Os efeitos
Então,
gastrointestinais, professor, dividindo a dose, não fica amenizado?
ele vai, a gente vai colocar que é importante a questão da alimentação junto com o lítio para diminuir esses efeitos, e também você pode usar o lítio de liberação prolongada que pode melhorar esses efeitos. Mas os efeitos gastrointestinais também, Luiz, eles são muito de fase de adaptação. Né? A longo prazo você não tem tanto problema. Se você tiver problema, e talvez seja interessante você pensar em dividir. Mas como você começa o lítio, vai titulando, muitas vezes essa progressão dos efeitos gastrointestinais vão diminuindo também, mas a gente vai comentar sobre isso. Uma outra coisa que eu vou até perguntar aqui para vocês, que eu sempre falava assim na aula: ah, o lítio bom para doença bipolar é de 0,8 a 1,0, não é isso? É o que geralmente a gente fala nas aulas, né? Mas olha, o Stoll, né, ele vem colocando que a dosagem do lítio, mesmo no bipolar tipo 1, o ideal é que seja de 0,60 a 0,80. Bom, por que isso, né? Isso gera eficácia também, minimiza os efeitos adversos, por exemplo, descontinuação. Com 1,0 tem mais efeitos colaterais, tem mais descontinuação. E 1,0 é bem próximo de uma taxa de mais risco renal. Talvez isso aqui a gente não está falando de, muitas vezes, de mania aguda, mas de manutenção, tá? Também, aqui acho que é só uma repetição da questão do lítio. Ele continua fazendo neuroproteção e continua tendo um impacto também na mortalidade por suicídio. Então, a gente vai comentar isso, por que que 0,6, 0,8 ao longo da aula, tá? A biodisponibilidade do lítio é de 80% a 100%, independente se tem formulações líquidas ou comprimidos, ou padrão, ou liberação prolongada, tá? Então, o lítio, ele tem uma absorção aí quase completa. Geralmente, ele tem aqui a taxa máxima, né, de absorção pelo jejum induído é em torno de 1 a 3 horas. Na liberação prolongada, você vai aumentar um pouco, né? Mas isso também ajuda na tolerância do paciente. Vai ter menos pico, mas vai ajudar na tolerância do paciente. E 20, 10 a 20% realmente vão ter aquilo que Luiz estava se preocupando, com náusea, quando você dá uma formulação rápida. Então, não vai ser a grande maioria dos pacientes que você vai titular mais devagar, ou que você vai ter que mudar para uma liberação prolongada. Mas, se for necessário, por esses efeitos, talvez você possa mudar. Obviamente, a gente está falando que de liberação prolongada é mais caro, é comprado, e às vezes o lítio de não liberação, o lítio de liberação rápida é encontrado, às vezes, na rede do SUS. Então vem a pergunta aí, Luiz, que eu estava querendo te fazer. A gente deve prescrever o lítio com alimento ou não?
Eu acho que com o alimento você diminui os efeitos gastrointestinais, como efeitos colaterais.
Eu estou perguntando aqui para Luiz, mas todos podem responder. A gente costuma fazer isso? Não. Eu, pelo menos, não fazia muito. Olha, tome o lítio sempre com o alimento. Não era uma coisa que eu recomendava. Mas o que que diz, então, a literatura mais moderna? O efeito da absorção. O que que a comida faz? Primeira coisa, a comida não atrapalha a biodisponibilidade do lítio. Isso é uma coisa importante. A comida não vai, nenhum tipo de alimento vai realmente atrapalhar no seu tratamento. Ele aumenta, né, essa questão da absorção do lítio, mas ele vai principalmente minimizar os efeitos adversos, como náusea e principalmente se o paciente queixar de diarreia. Mas ele minimiza tanto a náusea quanto a diarreia. E reduz, faz com que o lítio não passe rapidamente, né, para o trato gastrointestinal inferior. Então, basicamente, a gente vai transformar o lítio de liberação rápida num lítio de liberação um pouco mais prolongada. E se o lítio é absorvido um pouco mais lento, a gente vai ganhar em efeitos gastrointestinais. Então, essa é a razão de eu indicar o uso do lítio junto com a última refeição noturna. Então, desde 75 que a ingestão após uma refeição minimiza esses efeitos gastrointestinais. Então, se a formulação liberada não pode ser utilizada, né, por conta de custo, mesmo que seja uma formulação de liberação rápida, a ingestão pós-refeição pode ser tentada e evitar esse uso do lítio. Bom, o lítio ele entra em equilíbrio no adulto em torno de 20 a 24 horas. No cérebro, demora um pouquinho mais. Então, a meia-vida também pode aumentar ao longo do tempo, né? Então, perifericamente, o lítio tem uma meia-vida de 20 a 24 horas, e isso faz com que a gente entenda que se suporta dar uma única dose diária. E tem uma longa meia-vida no cérebro, então no cérebro o lítio vai durar ainda mais tempo, 24 horas de efeito, então não tem justificativa de você realmente dividir. O equilíbrio dessa meia-vida, estado de equilíbrio, ele vem com 5 dias. É por isso que a gente faz a dosagem do lítio após 5 dias de uso. Obviamente, existe um método chamado método de Cooper, que eu vou falar depois, que é para quando você quer começar o lítio numa dose maior. É bem complexo, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Eu tive que ler várias vezes para entender. Então, a dose noturna facilita a obtenção também da dosagem, né? A dosagem do lítio é feita sempre 12 horas depois da última tomada. E se ele concentra a última tomada, eu vou ter um resultado da dosagem do lítio, da litemia, melhor. Eu vou mostrar isso em gráficos, né? Aqui só mostrando algumas conversões, acho que não é importante para a gente, mas porque existem outros países que usam outras formulações de lítio, mas para a gente não tem tanta importância. A gente só tem aqui o carbonato de lítio mesmo. Então, a gente pensando aí na cinética do lítio, de novo, a dose noturna e, de novo, sempre monitorar depois de 5 dias a coleta. Pode ter uma variação de 2 horas a menos ou 2 horas a mais nessa coleta, mas eu recomendo que seja 12 horas mesmo depois da última tomada anotada para o paciente, a gente ter uma imagem real da litemia. Com alvo sempre em 0,6 a 0,8. Também isso é uma recomendação talvez mais nova. De novo, a recomendação de liberação prolongada melhora os sintomas e a ingestão após a refeição. E existe uma formulação que a gente não utiliza pelo risco maior de problemas renais. Então, a jornada, né, do lítio na corrente sanguínea. Então, o padrão é de 1 a 3 horas, liberação prolongada, maioria de 3 a 6 horas, a meia-vida de 20 a 24 horas. Isso melhora com alimentos, né? Sempre uma dosagem única diária. Vejam que às vezes, olha, que eu vou mostrar isso também no gráfico. Se eu faço uma dosagem única, eu vou ter lá uma litemia de 0,61. Às vezes eu faço duas dosagens no dia e a minha litemia vem 0,37. Vou mostrar por que que isso acontece. Influência da idade, claro que a gente tem que pensar no idoso aí com a litemia um pouco diferente, no sentido de escalonar. Existem variáveis também na penetração do lítio no cérebro, dependendo do paciente. Aqui a meia-vida cerebral do lítio e os níveis séricos do lítio sendo dosagens, né? Então a gente vê que o nível cerebral do lítio é 50% menor do que o lítio no soro. Então, se a minha litemia está de 0,6 na minha corrente sanguínea, a litemia do meu cérebro está 0,3. Mas a gente se baseia pela litemia sérica, tá? Não na litemia no cérebro. Então, o lítio ele começa nas primeiras 24 horas aí se acumulando, né? As litemias, né, vão tendo efeito de equilíbrio e com 5 dias a gente tem uma taxa de lítio de equilíbrio aí de 96% do líquido do lítio da meia-vida já está equilibrada, né? Então é por isso que a gente não vai dosar antes, porque a gente vai ter resultados de litemia que não vão ser adequados para o paciente. Obviamente, eu falei que tem um método de Cooper que ele vai calcular exatamente isso para quando a gente quer usar uma litemia maior. Aqui também, acho que é alguma coisa do lítio. Não, acho que não tem muita diferença dos gráficos anteriores. Só uma coisa interessante aqui é que o lítio ele costuma não ficar igual em todas as regiões cerebrais, tá? O lítio, ele parece que tem um ímã lá do Tesla e que ele se concentra de forma assimétrica no hipocampo esquerdo. Não se sabe por que isso, mas o lítio se concentra em algumas regiões cerebrais, tá? Então, olha que interessante esse gráfico aqui. Então, são litemias, né, feitas em pacientes durante a administração do lítio, e são 7 pacientes diferentes. E todos eles apresentaram litemias diferentes. Então, assim, usar matemática no lítio é muito complexo, porque as respostas podem ser. Não dá para falar, você dobrou o lítio, vai dobrar a litemia. Eu uso 300 para um paciente e não vai intoxicar. Uso 600 para o outro e ele não faz nem cócegas com o resultado do lítio. Então, existe uma variação individual mesmo, fazendo com que as litemias sejam importantes para a gente realmente entender o paciente. Bom, quanto ao exame do lítio, a gente vai ter algumas estratégias, né? Tomar uma dose noturna, ir para o laboratório de manhã. Quando completar 12 horas depois da última tomada, eu faço a coleta. Não usar nenhuma dose diurna nesse dia, se estiver dividido. E o risco da imprecisão. Então, por exemplo, impacto apenas de 2 horas. Se eu, por exemplo, coletar esse lítio com 14 horas, eu já vou ter uma diferença de quase 0,1 no resultado, tá? Se passar mais tempo ainda. Também a gente não consegue adivinhar qual a litemia que vai vir. A gente sabe quando passa 300, geralmente vem uma litemia até 0,3, quando passa 600 até 0,4, enfim. Não tem como adivinhar, mas dá para ter uma noção que até 600 é bem tranquilo de começar, pelo menos para não intoxicar. E o cumprimento
Na sua
rigoroso.
prática, você normalmente inicia com 300 ou 600?
Boa pergunta, Luiz. Depende a situação. O que é que você quer com o lítio? Obviamente, se você tem um caso grave, de risco de suicídio, uma depressão muito grave, você pode começar com 600. Ou no episódio de mania também, você pode começar com uma dose maior. Mas, em geral, eu lembro, não sei se você vai se lembrar uma fala minha, que aripiprazol não é para resolver, apagar incêndio, é para pensar a longo prazo. Porque dá acatisia se você passar em dose alta. Eu faço essa mesma correlação com o lítio. O lítio é uma coisa que eu vejo muito mais para o futuro do paciente, da manutenção, do que propriamente por apagar um incêndio. Porque que o lítio apaga de incêndio no momento? Quase nada, né? Ele não resolve depressão aguda, ele potencializa mais a longo prazo. Ele não provoca um efeito antissuicida de imediato. Na mania, usando só ele, você tem que arriscar doses mais altas. Então, eu acho que o lítio você tem que pensar ele numa questão do futuro, de manutenção, de melhora desse paciente, mas sem querer resolver o problema atual do paciente. Você entendeu, Luiz, essa questão?
Entendi sim, professor. Agora, na verdade, assim, ó, eu vou colocar para o senhor o que eu faço, tá? Na verdade, eu gostei muito dessa colocação sua, dessa dosagem única à noite, porque normalmente o que é que acontece? No SUS eu não consigo, ver o paciente com 15 dias. Eu só consigo ver com um mês, entendeu? Eu estou falando da primeira, entre a primeira consulta e a segunda consulta. Então, o que que eu normalmente faço? Eu tenho um contato da minha secretária, e a minha secretária, ela recebe os exames e mandam para mim, né? E manda para mim. Então, o que que eu faço? Eu normalmente não começo com 300. Eu não começo com 300 porque a grande maioria, eu vou subir dose, né? Então, o que que eu faço? Eu faço 600, só que eu dividia as doses, botava uma dose pela manhã, logo depois do café da manhã, e uma dose logo depois do jantar. E eu sempre falava e orientava sempre muito bem, assim, em relação, queria fazer a leitemia 7 dias depois, e colocando sempre que obedecesse o jejum de 12 horas para fazer a coleta. Mas eu sempre colocava aqui, ó, leva o lítio para o laboratório, colher o sangue, você já faz o uso da medicação. E assim, normalmente as leitemias vinham baixas, não vinham altas, né? Então, assim, normalmente 0,4, 0,3, 0,3 e pouco, 0,5, no melhor das hipóteses. Normalmente, minha dose de lítio, assim, se for tirar uma média, ela vai dar 900 miligramas. E aí eu faço normalmente um comprimido de manhã, dois comprimidos à noite. Claro que todas as vezes que eu altero a dosagem da medicação, eu faço nova leitemia. Só que essa leitemia, ela é feita 7 dias depois e eu não vou estar presente numa consulta presencial com ela, com a paciente. Então, aí eu oriento, ela mostra minha secretária fotografa, manda para mim, e aí eu já peço minha secretária para colocar quanto de lítio ela está tomando e como ela está tomando. E aí eu oriento a secretária para passar para a paciente que é para aumentar ou para manter e tal. Mas normalmente eu não começo com 300, eu começo com 600. Mas vou passar a usar uma dose única noturna para ver se eu consigo essa leitemia mais alta, né? Nessas dosagens aí que eu faço. Mas é basicamente isso.
Nesse paciente do SUS, eu também faço isso. Eu peço. Você falou dos 7 dias, é importante você falar isso. Apesar do exame poder ser realizado com 5 dias, que é quando entra no estado de equilíbrio, às vezes 5 dias para muitos pacientes confunde, né? E 7 dias são uma semana, então. É uma semana, então. Às vezes o paciente entende, ah, só daqui 7 dias para fazer o exame, acho que é válido você colocar esse sétimo dia, não vai ter muita diferença. Eu geralmente, assim, começo com 300. Geralmente. Mas não está errado começar com 600, não. Principalmente nesse paciente que eu vou demorar a ver. Mas eu também faço isso que você falou. Eu peço, às vezes, para trazer o exame, mesmo que eu não vá fazer uma consulta presencial, para olhar, porque se tiver uma leitemia muito alta, você consegue chamar o paciente, intervir antes, né? É raro, muito raro, com 300 e 600 vir uma leitemia já terapêutica, né? De 0,8, por exemplo, 0,7. É muito raro vir. Mas como você viu que os pacientes podem ter uma leitemia muito diferente de um para o outro, às vezes pode ter um caso ou outro que realmente a leitemia venha mais alta. Mas está certo o que você falou, não tem nada de importante assim para falar na sua conduta, acho que está bem estabelecida.
E
Então
eu
a gente vai falar um
acho,
pouco.
sabe, professor, que essa coisa de 7 dias, ela é legal assim, porque o paciente grava o dia da semana. Eu sempre falo assim, ó, que dia que você está sendo atendido? Segunda-feira. Então, você vai fazer a leitemia na próxima segunda-feira. Aí eu já oriento, por exemplo, aí à noite você vai tomar a dose da noite, e eu sempre falo, 7 da noite, 7 da manhã, porque normalmente eles vão para o laboratório 7 da manhã. Aí eu falo 12 horas depois. Então vai ser 12 horas depois da última dosada, da última dose do domingo. Então vai ser 7 horas da manhã na segunda-feira, que é o mesmo dia que você está sendo atendido. Então assim eles gravam mais, porque senão vira bagunça. Entendeu?
Perfeito, Luiz. E essa questão da psicoeducação no lítio é muito importante mesmo. Tá? Muito importante você estar tá recomendando o paciente. Então, aqui, só falando de novo, uma vez à noite é para a gente minimizar o risco renal. E essa questão de dividir a dosagem não está muito mais em voga, não. Por que que a dose noturna protege os rins? Então a gente vai ver que a dose fracionada, quando você dá metade da dose anterior, ainda circula no sangue no momento da coleta da leitemia. E isso distorce os exames, dificultando a longo prazo um controle mais preciso da leitemia. Então, muitas vezes você expõe o paciente a um risco maior quando você divide a dose. Existe também uma hipótese da limpeza renal. A dose noturna mantém os níveis de lítio baixo durante o dia, reduzindo a absorção pelos canais epiteliais de sódio no rim e dando tempo para as células expulsarem a substância de forma eficaz. Tipo, você dá uma dose de lítio de noite e alivia as células durante o dia. Então, isso ajuda a não comprometer tanto a função renal do paciente. Então, a prescrição noturna, ela não é só conveniência, tá? Ela é uma estratégia baseada em evidências para proteger a função renal do paciente ao longo prazo. Então, o que que o exame não te conta quando a gente fala do lítio, né? Quando a gente fala em dose fracionada, que é esse exame do lítio fracionado, ele não reflete realmente a concentração do lítio no organismo. Então, pacientes podem estar 28% acima do normal de leitemia, isso é uma diferença muito grande, quase 30%, sem saber, né? Então, uma leitemia aí que vem, sei lá, 0,6 pode estar 0,8, na verdade, quando você divide as doses do lítio. Então, a dose noturna, né, que seria essa dose que o Kristall chama de QHS, ele traz um exame de leitemia mais fidedigno e ele tem mais margem de segurança para correção matemáticas que a gente vai fazer para ir subindo esse lítio. Então, olha, não é só questão de proteção renal, é de ter uma leitemia também mais segura, um valor mais fidedigno do lítio. Então, a ilusão, né, do exame. Então, Quando o paciente toma lítio 2 vezes, o exame da manhã captura uma fotografia incompleta da realidade farmacocinética. Então, tem uma dose do lítio ali subestimada, que pode estar ali afetando o rim, mascarando também o resultado do lítio, porque o lítio tem uma tendência a se acumular no corpo. Então, às vezes tem lítio no cérebro que você não está dosando, e então você tem um risco de superexposição. Então, vejam que pacientes que dividem pode, na verdade, ter uma litemia 28% mais alta do que você está dosando ali. Então, o risco de toxicidade, não intoxicação pelo lítio, mas principalmente toxicidade renal, ele aumenta quando você divide as doses. Então, a gente tem que consolidar na nossa prática o esquema de uso noturno, aguardar a estabilização aí e fazer. Toda vez que fizer um reajuste de lítio, você deve esperar os 5 dias aí para fazer um novo exame. Quando o paciente não puder migrar para a dose única, aí a gente vai corrigir um pouco esse exame. Então, por exemplo, um paciente que eu quero 0,8 de litemia, se ele estiver dividindo as doses, Luiz, essa dose nunca pode ultrapassar 0,62. É muito interessante essa informação. Você não acha?
Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, quando você estiver dividindo as doses e ela tiver 0,8,
Quando tiver
não,
0,6.
6 é sinal de que está 0,8, é isso?
Exatamente.
Eu não sabia dessa informação.
Então, é informação muito importante. Quando você está com paciente 0,8, eu não terei que fazer o cálculo aqui, mas ele está beirando 1 ponto alguma coisa. E você tem que entender que o lítio ele está se acumulando no cérebro, está se acumulando em alguns tecidos, e ali, às vezes, isso não aparece na dosagem. Então, ó, a exposição de 0,78 no lítio dividido equivale a 1 miliequivalente de litro por litro se ele estiver tomando em dose única. Dá uma diferença grande, né?
Verdade, muito grande.
Então, a gente
Vou
vai
ter que
gravar
rever
isso
meus
aqui.
exames agora, viu?
Exatamente. Então, ó, você vai gravar esse slide aqui, fotografar. Talvez a gente mande lá no grupo para a gente. E assim, você fala assim: nossa, e agora? Vou ter que rever meus exames. Não é só você, não, Luiz. Eu vou ter que rever todos os meus também, que eu dividi a dose. Então, isso é uma informação importante aí para todo mundo. Então, aqui só mostrando, né, a superexposição silenciosa quando você divide o lítio. Aqui o índice de correção, se você quiser gravar esses dois números aqui, mas você pode botar aí quase 2, 0,2 ou 0,25 para você ver a referência aí. A gente vai falar um pouco sobre interações do lítio. Na verdade, a gente vai ver que o lítio interage com algumas classes de remédio. Obviamente, não são com todas, às vezes a gente fica com muito medo. Ah, mas vou usar captopril e lítio, não pode e tal. Na verdade, a gente vai ver que não é tanto uma proibição, tá? Mas a gente pode ajustar, verificar os níveis e pode até usar com segurança, até com algumas substâncias que a gente classifica aí como proibidas junto com lítio, como por exemplo inibidores da ECA, não é tão assim, mas claro, precisa de um manejo um pouco diferente. Então existe em vários livros uma lista grande de remédios que interagem com lítio, mas as interações mais importantes é uma lista de classes específicas, diuréticos, anti-inflamatórios, né, e remédios para hipertensão que vão alterar realmente o lítio. O risco é maior, né, quando a gente vai ter essas interações, quando o paciente usa dois ou mais remédios desses combinados, tipo hidroclorotiazida com captopril, você vai passar o lítio, aí o negócio vai meio que complicar para o seu lado. Mas em geral, quando ele usa uma monoterapia, a gente pode monitorar sem grande problema. A gente vai ver alguns remédios que são proibidos com lítio, até em monoterapia, que a gente não deve combinar. Aí a atenção redobrada, porque uma boa parcela desses pacientes tem mais de 60 anos, então a gente fica com a atenção redobrada aí. Também o uso de AINEs, por exemplo, cronicamente, pode ser um problema, mas 2 a 3 dias de uso de anti-inflamatório não vai ser grande problema com o lítio, não. Então a gente vai falar aí dos remédios que bloqueiam a angiotensina, os inibidores da ECA, né, que podem ter uma interação com o lítio. E o resultado é causar uma queda da aldosterona e aumento da excreção do sódio e água, e pode ter uma retenção do lítio, provocando intoxicação. Vixe, acabou saindo aqui, eu vou. O que que eu vou fazer? Eu só vou consertar aqui rapidinho. Deixa eu sair desse modo aqui, que às vezes não sei, eu desconfiguro um pouco. Mas vamos lá. Então, o lítio e o sódio competem por um trocador, né, de renal chamado NHE. Agora eu não lembro o que é esse 3 aqui, né? É uma letra grega, mas enfim. E com maior excreção de sódio, ocorre um aumento compensatório da reabsorção do lítio. Então, tudo que joga sódio fora acaba absorvendo o lítio no seu lugar, numa região específica do rim. E isso pode aumentar os níveis de lítio em 36% quando eu tenho esse efeito. Então, o que que a gente pode fazer? O paciente que usa ECA ou os BRAS, né? Você pode usar o lítio, sim, mas você deve reduzir a dosagem do lítio em 33%. Então, se o paciente usa 900, você deve reduzir o lítio para 600 miligramas. O único proibido mesmo, que não tem exceção, é o lisinopril. Então, enalapril, captopril, losartana podem ser utilizadas, mas lisinopril é o único realmente contraindicado. Tem uma farmacodinâmica específica aqui em relação ao lítio. Nos outros, você pode monitorar ou reduzir a dose de lítio. Não vai ter grande problema. Obviamente, o que a gente faz na prática é preferir trocar esse antipertensivo, né? Mas esse risco, ele aumenta no idoso, tá? Eles têm mais risco de fazer hiponatremia, é do idoso mesmo. E aí, quando você está usando esses remédios de lítio, realmente aí pode virar um problema maior. O monitoramento tem que ser mais adequado. Deixa eu só voltar de novo aqui. Acabou desconfigurando para mim. Pronto, então lisinopril não usar de jeito nenhum quando a gente está usando o lítio, tá? Vamos falar um pouquinho dos diuréticos, né? Principalmente os tiazídicos. Esses podem ser um problema, isso já é estudado desde 1959, lá do Morgan Show, que foi aquele cara que realmente pesquisou mais o lítio, né? Então eles bloqueiam o cotransportador no túbulo distal, causando uma perda de sódio e aumento compensatório da absorção do lítio. Então, geralmente, um diurético desse aumenta o lítio em 20 a 25%. Então, o ajuste também do lítio no paciente que usa hidroclorotiazida, por exemplo, tem que ser feito. Estudos mostram assim que até pacientes que usavam diurético, isso não aumentou o risco de hospitalização por toxicidade, mas, de forma geral, é um alerta que a gente tem que ter cuidado nesse tipo de combinação. Então, a gente tem um estudo grande de canadense, com 10 mil pacientes, até pacientes idosos, e desses 10 mil, 413 foram internados com intoxicação pelo lítio. Então, eram pacientes que já tinham esse fator da idade relevante, né? Então, o que que mostrou esse estudo? Que os diuréticos tiazídicos não aumentavam tanto o risco no uso crônico. Os IECAs tiveram mais problema, tá, com combinação com lítio. E os diuréticos de alça tiveram achados inesperados e relevantes, né? Então, os diuréticos de alça acaba sendo até um problema maior do que a questão dos tiazídicos. Eu até vi um estudo que falava que a furosemida, por exemplo, ela tem três comportamentos diferentes no lítio. Ele pode não alterar, ela pode reduzir lítio e pode aumentar muito lítio. Isso dependia muito da idade do paciente e da função renal do paciente. Então, também não deve brincar com diuréticos de alça. Então, apenas 3 a 10% do lítio é absorvido na alça espessa, na alça de Henle, e os diuréticos de alça podem, aqui, por exemplo, reduzir a reabsorção do lítio. Então, o comportamento que eu falei, o furosemida pode reduzir lítio. Ah, desculpa, isso aqui é reduzindo a reabsorção do sódio. Eu estou falando errado. Então, o risco clínico real é que. Ah, desculpa, é isso mesmo. É a redução do lítio em pacientes que usavam furosemida. Então, vejam que o lítio pode ter essa questão de ainda reduzir o lítio. Eu até vi um estudo antigo que falava que você podia usar furosemida na intoxicação pelo lítio, que é reduzir o lítio. Mas indivíduos mais velhos podem ter um comportamento completamente diferente e se intoxicar. Então, o efeito com a furosemida, ele é meio idiossincrático, meio assim inesperado. Pode reduzir o lítio ou pode aumentar substancialmente o lítio. Isso depende muito das condições. O melhor é você não tentar reduzir lítio com furosemida, acho que não vai dar certo. Então, se for usar furosemida por alguma questão, tem que monitorar bastante esse paciente. Bloqueadores de canais de cálcio. Ah, então, a gente tem o amlodipino, por exemplo. Mostrou que o amlodipino reduz a depuração do lítio, mas não tem relatos de impacto importante identificados. Então, apesar dessa observação, a gente não tem muito problema com nifedipina, com amlodipina. Com verapamil e ditiozem também existem alguns casos isolados de reação adversa, mas também são casos muito isolados, não têm tanta importância. Então, os bloqueadores de cálcio, de canais de cálcio, são considerados seguros do ponto de vista com os do lítio, porque são casos muito isolados de problemas. Diuréticos poupadores de potássio. Então, a gente tem a amiloride, a espironolactona, e eles têm um impacto clinicamente significante nos níveis de lítio. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um. A amiloride já é utilizada para a gente evitar lesão renal no rim, e é a principal arma terapêutica no diabetes insípidos nefrogênicos induzido pelo lítio sem causar nenhum problema na depuração do lítio. Existem casos que a gente que ele até indica se o paciente for resistente para usar a milurida e reduzir o diabetes, que você pode até combinar com endoclorotiazida, tá? Claro que a gente vai ficar olhando aí que os diuréticos aumentam 20% do lítio, então talvez aí nessa associação você tenha que reduzir as doses do lítio. A espironolactona, que Luiz perguntou na aula passada, ele tem um perfil especial, tá? Então, aqui está a questão dos efeitos colaterais dele, mas o impacto dele sobre o lítio. Então, ele reduziu os níveis de lítio em 20%, mas esse resultado não foi significativo e seu impacto sobre a concentração do lítio continua irrelevante, mas ele parece não ter um impacto tão importante no diabetes insípidos. É a milurida que é o remédio ideal para essa condição. Então, aqui fazendo um screening, né, do que a gente observa de problema com lítio, os piores problemas vêm dos antipertensivos, que mexem com angiotensina, os diuréticos tiazídicos aí causando elevação do lítio, né, 36, 22%, e os diuréticos de alça com uma média de elevação. O que que a gente tem de redução do lítio? A gente tem os bloqueadores de canal de cálcio e a espironolactona também reduzindo o lítio. A milurida não mexe, mas ela atua na questão do diabetes insípidos. Atenção principal a gente deve ter com pacientes acima de 60 anos, principalmente naqueles que usam antipertensivo, porque eles têm mais riscos de uma hiponatremia. Também idosos sofrem maior concentração de volume e depressão de sódio, explicando por que o lítio se torna mais tóxico nessa idade. E os diuréticos de alça podem ter um comportamento totalmente diferente de não reduzir o lítio e aumentar o lítio no idoso. Às vezes isso não acontece no paciente jovem. Então, manejo junto com os antipertensivos, reduzir os IECAs, reduzir o lítio de 33%, monitorar sódio se o paciente tiver mais de 60 anos e verificar com níveis com mais frequência e sempre reavaliar após um ajuste tanto do antipertensivo quanto ajuste do lítio também, né? Então aqui o impacto, de novo, aquele mostrando aquele gráfico, o impacto maior de cada um e o que a gente fazer, né? Então nos IECAs reduzir 30%, lisinopril é proibido, monitorar sódio no paciente idoso, tiazídicos ajustar dose, monitorar sódio também no idoso. Uso é seguro com vigilância, diurético de alça, monitoramento assíduo, ajuste de dose, mas muita cautela no idoso. Bloqueador de canal de cálcio é seguro. Diuréticos poupadores de potássio são os essenciais para diabetes insípidos. E espironolactona não é muito indicado para essa, só a milurida para essa condição. Aqui algumas referências que a gente trouxe dessas questões aqui mostrando, né? É um gráfico mostrando aonde cada medicamento vai atuar e gerando esse acúmulo ou não de lítio. Claro que eu não vou ficar dando detalhes aqui, mas talvez esse gráfico seja importante para vocês verem depois. Bom, outras interações que a gente pode observar com lítio, né, em relação à cafeína, aos AINEs. Então, o lítio ele exige monitoramento rigoroso, porque variações podem causar tanto falha terapêutica quanto intoxicação. Então, a gente vai ver alguns remédios aqui, algumas evidências que a gente tem sobre o uso de alguns medicamentos. Então, o manitol, por exemplo, ele pode fazer uma diurese forçada e queda do lítio. Ele é tratado, usado geralmente para hipertensão intracraniana elevada, e aí pode provocar uma diurese do lítio. Então, pacientes com uso de lítio frequentemente possuem déficit pré-existente de concentração urinária e após diurese forçada, pode haver um risco de hipernatremia grave e desidratação. Então, tem que monitorar esses pacientes que utilizam aí o manitol. Em relação à cafeína, que é uma pergunta que todo mundo faz, né? O bipolar pode usar cafeína? E se ele estiver usando lítio, o que que eu faço? Então, a diurese induzida por cafeína pode reduzir os níveis do lítio. E reduzindo os níveis de lítio, você pode fazer o paciente ter algumas recaídas. Então, existem vários estudos, relatos de casos mostrando isso. Que, por exemplo, o uso excessivo de refrigerante foi o culpado do paciente ter recidivas por conta da quantidade de cafeína nesse refrigerante. Porém, o perigo está na abstinência do café ou da cafeína. Então, o paciente que tem o hábito de usar cafeína e, de repente, ele para de usar cafeína. Então, um estudo com 11 grandes consumidores de café. Uma média de 5 cafezinhos aí por dia. Quando eles ficaram 2 semanas sem cafeína, o lítio aumentou em 24%. Então, se você quer que o paciente diminua a cafeína, seja do café, por refrigerante, etc., você deve pedir para esse paciente fazendo bem devagar essa retirada da cafeína. Porque se você pedir para ele fazer abruptamente, você pode até provocar uma intoxicação por lítio. Então, se houver uma mudança no consumo, que essa descontinuação ela seja feita para que o paciente não tenha uma intoxicação. Sabia disso, Luiz? Você manda os pacientes parar de usar cafeína?
Isso eu sabia, meu amigo, porque eu tenho osteoporose e eu não uso cafeína. E fiz o desmame gradual, não uso refrigerante, não uso. Na verdade, não deveria usar bebida alcoólica, mas eu já parei, tem 6 meses que eu tô sem bebida alcoólica. E chocolate, né? Bolo de chocolate. Coisa de chocolate também tem muita cafeína. E eu sabia que a cafeína estava envolvida no aumento da diurese e consequentemente, no aumento do sódio.
Pronto, então não retirar. Anti-inflamatórios, AINEs, né? Aqui que a gente é uma classe mais confusa. A gente pode ter, por exemplo, remédios que não alteram lítio, como o ácido acetil salicílico, e outros que alteram bastante. Então, ao inibir a síntese de prostaglandina, eles alteram a função renal e diminuem o clearance do lítio. E isso pode provocar uma intoxicação, mas depende muito do uso crônico, do nível basal do lítio, da função renal e também se o paciente ele utiliza outros medicamentos, né, que também alteram o lítio. Então, o uso curto de menos de 5 dias em jovens saudáveis com função renal normal e uma litemia de 0,4, o impacto é insignificante. Por exemplo, quando eles testaram com naproxeno. Quem é de alto risco? É aquele paciente que tem um clearance renal já reduzido, né? E tem uma litemia acima de 0,8. Então, aí, se você for dar AINE para esse paciente, aí pode ser um problema. É bom ficar dosando lítio aí enquanto ele está usando esse AINE. E, obviamente, se ainda tem a interação com outros medicamentos, aí vai ter mais chance de intoxicar e vai usar o paracetamol e outros analgésicos. Na literatura americana não vai falar de dipirona, mas dipirona também não altera com lítio. Bom, então, se o paciente for usar de forma prolongada o AINE, o que a gente pode fazer como atitude é reduzir a dose de lítio em 25% e checar o nível sérico em 1 semana, tá? Principalmente se o paciente não tiver acesso à emergência para principalmente diagnosticar uma intoxicação. Então você pode reduzir o lítio temporariamente e ele usar o AIM. Então, um estudo de Ontário examinou hospitalização por intoxicação por lítio, também em pacientes acima de 66 anos, que é um grupo de maior risco para intoxicar por lítio, idoso, e o uso de AIN não aumentou o risco, porém, 7,1% da amostra usava AIN, sugerindo que existe um viés aí, é bom a gente ter cuidado. Há relatos de interações com todos os AINs. No STOL, ele incluía a aspirina, tá? Que eu falei que não tem tanta alteração, mas o STOL ele também faz um alerta com a aspirina. Talvez aí o monitoramento seja o ideal. A extensão de preocupação baseia-se na duração de exposição, no nível do lítio e também na função renal e outros medicamentos que interagem com lítio também. Ah, existem aí remédios, que é uma interação atual com por exemplo, empaglifosina, e eles atuam no túbulo proximal renal, que é a principal região de reabsorção do lítio. Então, eles usados para diabetes, né, e outras condições, as interações com o lítio começaram a ser documentadas a partir de 2020. Então, aqui, por exemplo, ele reabsorve 90% da glicose filtrada usando gradientes de bombas de sódio e potássio que estão envolvidas aí no processo do lítio. Então, a empaglifosida, ela reduziu o nível de lítio, aqui é uma redução, não é um risco de intoxicação, de 1,1 para 0,4 em 72 horas. Então, é uma redução aí drástica do lítio quando a gente usa esses medicamentos. E concentrações subterapêuticas podem ocorrer já em 72 horas do uso dessa combinação. O que que pode acontecer quando você usa esses remédios num paciente que estava estável com lítio? Você pode provocar um risco de recaída da doença bipolar, por exemplo. Tá? Então, sempre que for usar inibidores da SGLT, você deve fazer dosagens do lítio para ver se o lítio não caiu bastante e você precisa reajustar esse lítio. Então, aqui de novo, um paciente que usava 1.350 de lítio, tinha litemia, quando ele usou a medicação, em 72 horas o lítio caiu para 0,4. Esse reteste foi feito 48 horas depois e ela caiu de novo para 0,5. Então, é uma redução de média de 63% nos níveis do lítio. Depois que o paciente descontinuava o uso da medicação, da empaglifosina, você tinha uma melhora, uma volta da linha de base do lítio. Então, devemos monitorar esses pacientes já nos primeiros 3 dias de uso da medicação, ajustar o lítio para manter concentrações terapêuticas. E se for necessário retirar, às vezes não é possível retirar o remédio. Ah, e se for retirar também, não pode retirar rapidamente, porque o lítio pode subir rapidamente e causar uma toxicidade. Então, se for o caso de descontinuar esse remédio num paciente que usa lítio, descontinuar lentamente também. Aqui algumas referências que a gente utilizou sobre manitol, sobre AINEs, né? Então são referências utilizadas nesse texto. Então, uma síntese aí que a gente tem das interações. Diurético e cafeína aumentam, às vezes, a eliminação do lítio, como manitol. O manitol e a cafeína, no caso, né? Reduzem o lítio. Se a gente fizer uma abstinência da cafeína, pode ter uma intoxicação. Os AINEs reduzem a clearance do lítio, mas o uso curto em pacientes saudáveis pode não ser problemático. E inibidores da SGLT2 pode ter uma queda de 63% do lítio, é um resumo desses últimos remédios que eu falei. Então, o lítio sempre tem uma janela estreita que vai fazer com que a gente tenha um pouco mais de cuidado. Não é que eu vou ficar com medo de prescrever lítio, mas eu vou ter um pouco de cuidado. Aqui também é um esquema só que eu fiz, né, mostrando como o AINE ele tem maior risco acima de 0,8 de litemia. E no paciente que vai usar mais tempo, né, a gente vai ter que ter bastante cuidado, principalmente no paciente idoso e com litemias mais altas. Aqui, de novo, acho que é uma repetição, né, dos mesmos cuidados que a gente tem que ter com AINE. Então, de novo, o lítio interage com cafeína. Aqui só mostrando como o lítio, a cafeína aumenta o clearance renal, né? Você pode ter níveis subterapêuticos do lítio, e quando o paciente, por alguma razão, interrompe a cafeína, você tem uma retenção imediata, provocando até um aumento de 24% do lítio, e isso pode implicar em alguma toxicidade para o lítio. Mas eu pergunto, desses remédios aí, o que mais gera interação?
Então, professor, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu acho que a maior preocupação aí são os antipertensivos, porque assim, uso crônico acima de 60 anos, que é o mais que causa mais interação com lítio, né? Que causa mais as alterações aí. Os anti-inflamatórios, os AINEs, eles já não devem ser usados de maneira crônica, né? Por uma série de fatores, mesmo porque você vai ter uma diminuição do clearance de creatinina importante e osteoporose, diminuição de cálcio intraósseo, problema estomacal, problema nos rins, no fígado e tal. Então, assim, os AINEs, eles já são basicamente contraindicados, né? Não uma contraindicação absoluta, mas uma contraindicação relativa nos pacientes acima de 60 anos. O que eu acho mais complicado são os antipertensivos, porque dificilmente hoje um paciente de 60 anos não toma dois ou três antipertensivos, né? E normalmente vai ser essa combinação de ou enalapril, ou losartana, ou valsartana, ou captopril, e normalmente é a associação com antidiurético. É muito grande, né? Então, com o antidiurético, não, com o diurético é muito grande. Então, normalmente você tem associação com hidroclorotiazida, que é o diurético mais comum, e aí você já vem ao mesartana, já tem com o diurético, já aí já vem a losartana. Então, assim, o que eu acho mais complicado é o antipertensivo. Porque é muito comum o uso, né? E o paciente acima de 60 anos, é difícil você não ter o uso de um antipertensivo hoje. E quando você vai ver, por exemplo, nos diuréticos, o que eu vi também, assim, eu li um trabalho que confirmando aquilo que você falou em relação ao Lasix, a amlodipina. A amlodipina é o mais estável deles ali. Mas a furosemida, por exemplo, é uma coisa inesperada. No paciente idoso, tende a subir. No paciente mais jovem, tende a descer. E alguns pacientes ficam estáveis. Mas é mais complicado. Então, assim, o que eu acho que pega mais é essa frequência do uso desses antipertensivos hoje, né? Então, eu acho que o problema maior aí é o antipertensivo.
E a gente vai ver que nas intoxicações, Luiz, às vezes o problema maior não são nem os remédios. Então, o cenário mais comum de uma intoxicação por lítio não são remédios. Então, será que é o quê? Né? O que que faz mais o paciente intoxicar pelo lítio?
Eu acho que é a hidratação deficiente.
Então, que a gente deve prevenir para não ter intoxicação por lítio? Então, assim, se o paciente teve diarreia, se está com vômito, ou se está com sudorese excessiva, tanto por calor, por exercício, a gente tem que ter uma prevenção muito grande em relação à intoxicação por lítio. Um dos erros naquilo que você falou, Luiz, hidratação, o problema é esse. Não, o paciente não pode só beber água. Ah, mas eu tomo 3,5 litros de água por dia. Isso não funciona. Tá? Então,
Só
não
os
é.
hipertônicos, né?
Exatamente. Então, a conduta certa é que o paciente se hidrate, mas também beba soluções hidroeletrolíticas, principalmente para paciente que tem restrição, né? E aí você deve ver o paciente que tem restrição de ingestão de sódio, vai ser um problema maior, porque tanto ele não vai poder beber soluções, nem vai ter uma reposição de sódio muito grande na alimentação, né? Então, o paciente ele deve se alimentar com alimentação correta, mas com nível bom de sódio, além da hidratação. Então, quando você bebe só água, o sangue fica diluído, gerando baixos níveis de sódio, o que vai fazer com que o corpo também tente reter o sódio, mas também vai reter mais lítio. Então, reposição de sódio mais reposição de água. Então, se eu tenho um paciente que é atleta, que ele corre, que ele faz exercícios a lítio, ele tem que usar aí as soluções hidroeletrolíticas para repor esse suor que ele perdeu. Ah, para poupar sódio, então o rim vai acabar retendo o lítio junto, por engano, e esse lítio vai acumular no sangue. E com níveis de sódio estáveis, o paciente continua a eliminar o lítio sem uma retenção perigosa. Então, ele acúmulo excessivo de lítio no sistema pode gerar, né, os quadros de intoxicação, e o equilíbrio é mantido com a reposição correta dessa hidratação, que não é só feita com água, principalmente se o paciente tiver com diarreia, vômito ou uma sudorese excessiva. E no paciente bariátrico, a conduta é a mesma? A gente deve manter o mesmo nível de lítio ou não? Então, essa outra pergunta também que a gente deve fazer. Então, a gente tem uma relação de obesidade com doença mental. A gente sabe que muitos pacientes acabam, hoje menos, mas acabam procurando como cirurgia bariátrica. Os pacientes bipolares têm mais chance de ter síndrome metabólica, obesidade, então eles acabam procurando também mais esse tipo de cirurgia. E, às vezes, o diagnóstico não é contraindicação para essa cirurgia. Então, a cirurgia bariátrica ela impacta na absorção de medicamentos orais. É, também pode haver mudanças na dieta, alterações no peso e composição corporal, que podem afetar o clearance renal de muitos fármacos. O lítio não está diferente disso, né? Então, os níveis pós-operatórios, isso depois de um paciente operar e usava lítio, eles podem aumentar 2 a 5 vezes, independente do tipo de procedimento bariátrico. Y de Roux ou qualquer outra técnica aí sendo feita, leva a um risco de toxicidade grave. Então, no paciente que vai fazer cirurgia bariátrica, tem que ter muito cuidado com o lítio dele. Então, você tem 11 casos aí confirmados de toxicidade entre o nono dia e o sexto mês de cirurgia. E olha que há 8 desses 11 casos ocorreram já no primeiro mês do paciente operado. Então, protocolo, né? Então, se o paciente vai fazer uma cirurgia bariátrica, você deve reduzir o lítio em 50% após o procedimento. E aí você deve obter os níveis séricos para ajustar o lítio e ver como que ele vai absorvendo esse lítio ou excretando esse lítio durante a evolução. E é impossível, e é importante aí que você faça a litemia semanalmente nas primeiras 6 semanas do pós-operatório. Também você veja aí a taxa de filtração glomerular desse paciente. Depois você vai monitorar esse paciente. Parece um pouco com a clozapina, né, de monitoramento mais intensivo. E aí depois, durante 6 a 12 semanas, você vai monitorar a cada 15 dias, cada 14 dias, esse paciente, à medida que o paciente se aproxima aí dos 6 meses de cirurgia. E depois desses 6 a 12 meses depois da cirurgia, você vai fazer o monitoramento mensal desse paciente. Então, no paciente que vai fazer bariátrica, o monitoramento do lítio segue um percurso bem mais intensivo e bem diferente, porque vai mudar muita coisa na questão da reabsorção e tudo mais. Então, aqui um resumo, né? Os níveis de lítio podem aumentar, principalmente no primeiro mês, gerar uma intoxicação. Então, muito cuidado no paciente que vai fazer cirurgia bariátrica. Essas recomendações, planejar esse ajuste do lítio antes da cirurgia. E no pós-operatório, reduzir a dose e sair escalonando, né, fazendo seguimento desse paciente aí. Pelo menos aí nos primeiros 12 meses pós-cirurgia, um seguimento mais intensivo desse paciente. E depois, se tiver tudo normal, você pode começar a fazer litemia trimestral ou semestral nesse paciente. Então, aqui o alerta vermelho da cirurgia bariátrica. É apenas aqui um resumo do que eu já falei. Sempre a primeira monitorização já com 1 semana de cirurgia. E a vigilância que deve permanecer contínua aí pelo primeiro ano pós-cirurgia bariátrica. Para a gente finalizar nossa aula, uma pergunta: se você vai viajar para o Andes escalar, sei lá, o Himalaia, ou você vai para o Everest, você deve fazer o que com lítio? Isso altera o lítio? Então, uma coisa também que pouca gente sabe é que em altitudes acima de 3 mil metros, o lítio é processado de uma forma diferente, tá? Existe pelo menos um caso relatado no mundo de morte por intoxicação do lítio. O paciente que tinha uma litemia normal, usava lítio normal, mas ele estava numa altitude elevada e ele se intoxicou pelo lítio. Tá? Principalmente quando a estadia nesses ambientes é acima de 24 horas. Nessa altitude existe uma supressão da depuração do lítio. E a intoxicação do lítio pode ser, se você for um alpinista, existe uma coisa chamada mal da montanha, que é uma síndrome relacionada à questão do oxigênio, da altitude. Mas os sintomas da intoxicação do lítio podem ser parecidos com o mal da montanha. E aí você fica tratando o mal da montanha enquanto o paciente se intoxicou. Então tem que ter um planejamento aí prévio, né? Não sei se esse paciente vai ser indicado para fazer essa escalada. E náuseas, dor de cabeça e tontura com atenção redobrada, mas é comum que nesses ambientes de grande elevação o paciente também sinta esses sintomas pela falta de oxigênio. Eu vou encerrar por aqui, porque agora na gravidez o lítio vai ser um caminho bastante grande. Eu vou aqui, até a gente acabou um pouco mais cedo, abrir para perguntas, dúvidas, comentários, se vocês tiverem.
Queria falar umas palavrinhas, professor. Eu participei agora do Brian e inicialmente eu queria agradecer a Zé. Zé Gildo é um grande amigo e a gente se dá muito bem. E ter Zé como amigo, como companhia lá foi maravilhoso. O congresso foi espetacular. E serviu para várias coisas. Eu reencontrei Kalila, foi muito agradável, com Marcela e E foi muito proveitoso o congresso, e principalmente para averiguar, ou seja, constatar que você é muito atualizado. Você, nas suas aulas aí, você estuda muito e sempre está trazendo para a gente coisas bem atuais, e a gente não é, não, é bem frequente a gente olhar assim, sabe, para um colega e falar assim: ah, isso aqui eu já sabia, isso aqui doutor Anderson já falou para a gente. E então, assim, você está de parabéns, sentir sua falta lá, né? Mas você vai fazer o esforçozinho nos próximos irem, porque o congresso é muito bom. E, ao meu ver, esse foi o melhor que eu já fui. Nesses últimos 3, 4 anos, nós temos ido aí com regularidade, e esse eu achei que foi o mais proveitoso. A parte científica foi muito boa mesmo. E aí eu queria agradecer a Zé pela companhia, pela paciência que tem comigo, né? E Zé também mudou muito, viu, professor? Antes ele ficava meio retraído quando eu falava: não, Zé, bora pular fila. Peraí, eu quero ir, eu tenho prioridade. E ele contestava alguma coisa: agora, meu filho, é o primeiro a falar, bora, pega em mim. Bora, bora, bora passar lá na frente. Principalmente nas aulas mais disputadas. Então, mas a gente forma uma dupla aí. Zé foi um presente aí de Deus, né? Como amigo, e desde o primeiro dia, e foi uma das pessoas que fez história aí na minha psiqui... na, na no meu no meu no, no meu tesão pela psiquiatria, assim como você também. E eu gostaria de pedir para você alguns assuntos para a gente rever, assim. Parece que o grande sucesso desse congresso foi os antagonistas do GLP-1. Foi muito discutido, muito falado, muito exaltado, vamos botar assim, em termos de vantagens, principalmente nas depressões, ansiedades e tal. E eu também gostei muito de um trabalho que foi apresentado em relação ao anti-amiloide, né? Ao anticorpo monoclonal. E eu achei que é um assunto muito legal, uma coisa muito atual. Então, assim, são dois pedidos que eu gostaria de falar com fazer para o pré-psique, né? Para a gente falar sobre eles. E eu acho que a aula que eu mais gostei foi da Vilazodona. Foi muito boa. Mas, assim, a maioria das coisas a gente já tinha visto, mas serviu apenas para reforçar. Então, o pré-psique está de parabéns, e você, como é o grande maestro aí dessa orquestra, então parabéns para você. Muito obrigado pelas aulas aí do pré-psique. Uma boa noite, um abraço para todos e uma excelente semana para todos.
Obrigado, Luiz. A gente vai tentar trazer esses temas aí. Tem que sentar para estudar, né? Para não falar abobrinha. A gente faz um esforço muito grande mesmo para estar atualizado. É bastante esforço mesmo, dias de semana estudando, preparando aula. É um esforço bem grande, mas tem valido a pena porque eu sempre falo para vocês que quem mais aprende com pré-psique sou eu. Obviamente, eu revejo tudo que eu faço, leio coisas atuais e isso me ajuda muito em ter uma coisa importante na psiquiatria. A gente vai lembrar da música do Raul, a gente precisa ser uma metamorfose ambulante. A gente precisa estar tá modificando o jeito de prescrever, se atualizando, porque às vezes a gente tem uma forma muito estreita de pensar a psiquiatria, mas os pacientes eles trazem individualidades, os remédios também, nessa interação de genética, fenótipo e etc., que faz com que a gente sempre esteja olhando para a nossa prescrição e ver se a gente está sempre fazendo a mesma coisa. E às vezes a gente pode atuar de forma diferente. A minha prescrição sempre vem mudando ao longo do tempo. Esses conhecimentos fazem a gente reavaliar algumas coisas que a gente fazia. E, obviamente, isso traz melhoria para o paciente. Eu agradeço vocês, estão sempre aí. Um abraço, Zé. Realmente, você tem um grande anjo da guarda aí ao seu lado, e a gente sabe das qualidades e do caráter dele. Então, parabéns a essa dupla aí. Eu espero estar nos próximos congressos, sim, para revê-los. Acho que vai ser um grande prazer. Boa noite a todos, boa semana. Obrigado pelas palavras, Luiz.
Boa noite, gente. Boa noite, professor.